Agora recebemos aqui nos estúdios da CBN para falar sobre meio ambiente, uma ação que será desenvolvida aqui na cidade de Cascavel a partir da Secretaria de Meio Ambiente. Vamos entender um pouco mais dessa ação de recuperação dos parques aqui na cidade. Para nos detalhar o assunto e esta ação, recebo aqui a Beatriz Bertoglio, secretária municipal do Meio Ambiente, e também a Rosilene Luciana Delariva, que é bióloga e professora da UniOeste, que integra o grupo de trabalho técnico e que também está na coordenação dessas ações. Começo com a secretária Beatriz, seja bem-vinda à CBN, bom dia.
Bom dia, muito obrigado pelo convite.
E lembrando você, ouvinte, que o nosso WhatsApp está disponível para sua interação no 459-9137-7533. Secretária, o que motivou a Prefeitura, a Secretaria, a iniciar esse processo de diagnóstico e elaboração desse plano de manejo?
Então, o nosso prefeito sempre está preocupado em oferecer espaços mais adequados, espaços melhores para a população poder usufruir com atividades de lazer, de integração com a natureza, né? E aí, então, a gente, além do que a gente já oferece, é ter um estudo aprofundado para dizer o que é possível fazer, de que maneira que a gente pode aproveitar melhor esses parques e de uma forma sustentável e também mais responsável, que a população também se comprometa e mantenha esses parques de forma, né, a ser usado por muitas pessoas e por muito tempo, né?
Esses espaços, esses parques, já estão passando por algum problema ambiental?
É, isso o nosso plano de manejo vai nos dizer, né, o que é necessário fazer para deixá-lo, né, adequado ao que reja, né, a conservação ambiental. Então, a gente sabe que alguns parques eles precisam de algumas melhorias em relação à fauna, né, que tem nela, a flora especialmente, né, especialmente a flora. Então, o plano de manejo vai nos ajudar. Que tipo de vegetação tem que ser retirada, porque ela é invasora, porque ela é uma exótica, que não é uma árvore adequada para aquele espaço. Então, nesse quesito, esse plano de manejo vai nos ajudar a deixá-lo, a deixar os parques, né, os ecoparques mais apropriados para o nosso uso.
Agora eu converso com a professora Rosilene, professora da UniOeste, que integra o grupo do trabalho técnico. Professora, como que esse plano vai ser elaborado para que a secretaria possa executá-lo no diagnóstico desses problemas ambientais nos parques? Bom dia, seja bem-vinda à CBN.
Muito bom dia a quem nos ouve. Obrigada pelo convite de estar aqui, né, ao lado da secretária e poder informar e contribuir com a divulgação desse importante trabalho que vem sendo realizado desde a secretaria, nos proporcionando, né, participar de forma técnica com o plano de manejo dessas unidades. Bem, então, o plano de manejo, ele é um instrumento regido dentro da legislação ambiental, dentro do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, e ele tem todo um rito, né, de protocolos nos quais nós, então, seguimos para obter essas informações. Então, resumidamente, ele vai compor, né, inicialmente, um diagnóstico de todas essas áreas, como a secretária Beatriz colocou. E esse diagnóstico, então, nós faremos todo o levantamento das 6 áreas às quais nós vamos iniciar com o plano de manejo. Quais são essas 6 áreas? São os 4 ecoparques, então, Ecoparque Santa Cruz, Ecoparque Santa Felicidade, o Ecoparque Morumbi e o Ecoparque Floresta. Estes ecoparques, eles têm áreas já disponíveis de uso público, porém, toda a parte de áreas de conservação e de preservação, elas não foram diagnosticadas. Então, nós não sabemos quais são os animais que ocorrem nessa área, qual a flora, ou seja, quais as espécies, né, da vegetação, e também outros elementos que compõem um plano de manejo. Além desses 4 ecoparques, nós temos as 2 unidades já constituídas, que é o Parque Tarquínio, que é muito utilizado, inclusive, pelas escolas nos projetos de educação ambiental, e também o Parque Vitória. Então, essas são as 6 áreas que estão, né, nesse passo inicial de elaboração dos planos de manejo para que a prefeitura, né, via Secretaria de Meio Ambiente, tenha todo o subsídio técnico para a gestão e a implantação de programas que venham contribuir com a função dessas unidades de conservação e também com as áreas que são de uso público.
Quais são os profissionais que estarão envolvidos nesse plano?
São, eu sou a coordenadora geral do projeto, nós temos mais 17 professores, coordenadores de sub-áreas e todo um conjunto de alunos de graduação, mestrado e doutorado. Nessas 17 áreas, é importante destacar que é uma equipe multidisciplinar, onde nós temos profissionais biólogos, nós temos engenheiro civil, nós temos geógrafo, nós temos engenheiro agrícola e vários outros profissionais ligados, né, alunos de pós-graduação que estão vinculados a essas áreas. Além disso, nós, dentro desse diagnóstico, nós também faremos o impacto da vizinhança, que significa conhecer toda a região que acessa esses parques, essas unidades, através de instrumentos, questionários de avaliação do público que frequenta essas unidades, esses locais, e a partir daí, então, nós temos os desdobramentos em termos de planos de recuperação, planos de educação ambiental, tudo isso vai compor o documento final.
No caso, quando você menciona que também será feito um levantamento com o ambiente no entorno desses parques, ou seja, os moradores, a população, a vizinhança, esse será o papel da comunidade no projeto, para entender também como é essa relação das pessoas com esses espaços, certo?
Exatamente, né? Porque como a secretária mesmo disse no início da nossa conversa, o município ele proporciona toda essa infraestrutura, porém, se nós não tivermos a adesão da comunidade e que a comunidade tenha esse entendimento de qual é a função desse espaço público, quais são áreas para lazer, quais são áreas de conservação onde você tem uma espécie ameaçada ou uma espécie endêmica que só ocorre nessa região, e qual é o papel de cada um na conservação dessas espécies e desse local, né? Então, esse instrumento avaliativo que nós faremos, questionários com a população, é para entender como a população vê esses espaços, para que depois nós possamos, juntamente com o gestor, criar os projetos, né, e todos os planos de educação ambiental, qual é a área que tem mais lacuna, qual é a área que está, que a população já tem esse conhecimento ou não.
Como que esse plano pode contribuir para tornar Cascavel ainda mais sustentável, principalmente se levarmos em consideração que estamos passando por mudanças climáticas no planeta?
Isso é uma pergunta muito interessante, porque um dos objetivos de ter essas 6 áreas sendo avaliadas e construindo esse diagnóstico conjuntamente, é porque Cascavel ela tem uma característica muito peculiar e que nós podemos usar isso do ponto de vista exatamente desse planejamento em função das mudanças climáticas. Nós estamos num divisor de 3 bacias hidrográficas, da bacia do Piquiri, a bacia do Paraná 3 e a bacia do Rio Iguaçu. Então, Cascavel está exatamente nessa divisão, né, a gente chama de divisor de água. E esses 6 parques, eles estão 2 em cada uma dessas bacias. Então, lá no final do diagnóstico, depois de todo esse levantamento, incluindo a vizinhança e toda a visão que a comunidade tem, nós teremos, né, dentro desse plano uma conectividade. Então, nós vamos propor como é que nós podemos fazer conectividade com essas áreas de conservação via sistema hídrico, ou seja, via os rios e os riachos que cortam e que fazem parte dessas unidades, propondo, né, esse plano de gestão integrada, considerando inclusive áreas de vulnerabilidade que nós podemos ter e como a gestão pública pode trabalhar dentro dessa questão.
E para
então, áreas de alagamento que estejam dentro das unidades ou que estejam sendo jogados, né, esses materiais ali dentro, a gestão terá todo acesso a todo esse banco de dados.
O trabalho da Secretaria do Meio Ambiente ele é muito amplo, para além de toda essa ação que será desenvolvida nos parques, mas também há poucas semanas a Secretaria fez um trabalho de limpeza, de despoluição do Rio Coati aqui em Cascavel. Na verdade é um trabalho contínuo, não é, secretário? Porque infelizmente, até por uma questão de comportamento e mau costume das pessoas, muito lixo é depositado nesses rios.
É uma ação que a gente faz constantemente. Então, esse ano já tinha sido feito uma, a gente está na segunda, é de despoluição. Então, tem umas contenções no final dele lá que tem que ser limpado, porque ele vai recebendo ao longo do seu trajeto dentro da cidade diversos rios, deságua, riachos dentro dele, e ele vai desaguar lá no Piquiri, ele faz parte da bacia do Piquiri. Então, ele cruza toda a cidade e lá na divisa de Nova Aurora com Corbélia, me parece que é lá que ele deságua, né?
O Coati é no Iguaçu.
No Iguaçu, do outro lado, exatamente.
Abaixo da estação de captação da Sanepar de água. Ele deságua abaixo.
Então, exatamente. Então, o que acontece? Todo esse rio, a água desse rio, ela vai ajudar a abastecer Cascavel. Então, nós precisamos ter esse rio sempre limpo. E o que a professora traz em relação a por que ouvir a população ao entorno dos parques, né? Porque ela também tem que se conscientizar que o parque só vai estar limpo, só vai estar adequado para se usar, um rio só vai estar com uma água limpa, que pode ser aproveitado numa estação de captação, se a gente não jogar o lixo lá dentro. Então, quando a gente foi nessa limpeza do rio Coati, tinha toneladas de lixo que foram retiradas naquele dia que a gente faz, nos dias de limpeza dele, né? Então, a população também precisa nos ajudar a não depositar, não é dentro do rio necessariamente, é no entorno dele, ao longo da margem dele, que vai com as chuvas entrando dentro e vai acumulando, então nas contenções ficam parados nesses dejetos e a gente retira na limpeza daí.
Eu não sei se a secretaria já fez esse levantamento, esse diagnóstico, mas existem alguns pontos em relação à poluição dos rios que são mais críticos aqui em Cascavel. Por exemplo, aqui no bairro Santa Cruz é comum passar aqui pelas ruas, principalmente nesse córrego que corta aqui parte do bairro. O lixo não é necessariamente dentro do rio, mas no entorno, ali na encosta. Existem pontos mais críticos?
Tem diversos pontos críticos. A gente for enumerar, tem inúmeros dentro da cidade. Então, as pessoas deixam ao lado do rio. Vem uma chuva forte e vai levar dentro. Então, nós estamos constantemente com as nossas equipes indo nesses locais e retirando esse lixo ao entorno. Não, antes mesmo dele cair dentro do rio, mas muito lixo cai dentro porque a gente não dá conta. É grande a cidade, é muito lixo que é depositado. Então, a gente vai nesses pontos críticos todos que nós temos nos bairros, na periferia especialmente, que é onde é que a gente tem o maior problema hoje.
E é onde entra o papel da fiscalização também, afinal de contas, é crime ambiental.
Com certeza, e dentro da nossa pasta, um dos nossos serviços, nossas atribuições, é a fiscalização. Então, a gente recebe bastante denúncia e apura todas elas. Quando tem um descarte irregular, uma pessoa, final de semana acontece muito, tu tem a patrulha ambiental que faz essa patrulha, essa ronda, né, constantemente, final de semana inteiro, e nos manda. Então as pessoas, tá vendo alguém depositando lixo, qualquer tipo de lixo, na beira da estrada, perto de um parque, na beira do rio ou na rua, é só tirar uma foto, né, de preferência se aparecer a placa do carro da pessoa, melhor ainda que a gente localiza inclusive a pessoa que está depositando esse lixo, descartando irregularmente esse lixo, e a gente autua. Daí nós só fiscaliza e também tem a autuação, porque é crime ambiental, não pode acontecer isso, né?
E voltando a falar sobre o plano de ação que será desenvolvido nos parques, a professora, juntamente com essa equipe de profissionais, tecnólogos, biólogos, enfim, ambientalistas, mas quem vai aplicar ele na prática, colocá-lo em prática, será a equipe da secretaria, é isso?
Sim, porque na verdade vai ser um plano de gerenciamento que a gente possa, então, ocupar esse espaço de uma maneira mais sustentável, que a gente tenha uma qualidade de vida, ofereça atividade para as pessoas, mas também que tenha uma conservação ambiental. Então, quem vai fazer uso desse plano será a secretaria, com certeza.
E existe um prazo, uma expectativa de em quanto tempo esse plano será aplicado e, posteriormente, até que mês esses resultados sejam apresentados?
Aí a professora pode nos dizer melhor, mas assim, é longo esse período, eu não tinha essa ideia, né? Tem que gerar, passar o ano todo, verão, inverno e tal, as observações. Eu vou deixar para ela responder melhor para nós.
Por favor.
Então, dentro desses planos, nós temos um ano de diagnóstico. O que significa isso? Durante esse período, nós conseguimos pegar todas as estações do ano. Por quê? Nós temos animais que só se deslocam ou que têm essas áreas, por exemplo, para nidificação, para construir ninhos, áreas de passagem que só ocorrem em determinadas épocas do ano. Então, nós vamos usar um ano, pegando todas as estações, para ter o diagnóstico. Depois, 6 meses para nós avaliarmos, construirmos os relatórios e os planos para a gestão. E depois a entrega, então, né, para a secretaria.
Uns 18 meses, mais
Isso,
ou menos.
Isso, entre 18 e 24 meses para o trabalho completo. Depois dessa entrega, nós ainda temos a fase das audiências públicas, que aí a secretaria também, né, vai fazer, juntamente com a equipe, fazer a apresentação desses planos para a comunidade, vai ter a abertura para que a comunidade traga suas dúvidas ou até mesmo os questionamentos em relação aos planos, e a partir daí tem o documento final que é entregue no órgão ambiental.
Bom, infelizmente não temos mais tempo, assim vamos finalizando a nossa entrevista. Secretário, muito obrigado pela sua presença.
Obrigada a vocês pelo convite, eu estarei sempre à disposição para a gente esclarecer, para vir debater sobre a questão do meio ambiente.
Professora, muito obrigado também pela sua presença.
Nós que agradecemos, né, desse espaço de comunicação com a comunidade, que é muito importante nesse trabalho.